tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do CEDH Brasil Cast. Eu sou o Luí e junto comigo hoje a gente tem o Grécio.
Opa.
O Vini.
Bom dia.
E o Folha.
Olá, seus lindos.
E o nosso convidado de hoje é o Felipe Areias, ou Dunas.
Olá, galera. Eu sou o Felipe Areias, né? Também conhecido como Dunas. Já jogo Magic há bastante tempo, há mais de 10 anos, né? Entrei no mundo do CDH há um pouco menos de tempo, mas já jogava bastante outros formatos, tentando, né, participar de torneios. Jogo mais ou menos o CDH há uns 4 anos, né? E, bem, sempre gostei da ideia de jogar com os decks um pouco mais fringes. Por isso, né, conheço um pouquinho mais da ideia de Planeswalker, né? Sou um ex-jogador do casual de Super Friends, né, de várias cores. Aí, tô aqui hoje pra comentar um pouquinho sobre eles.
Bom, e como vocês perceberam pela introdução do Dunas, o episódio de hoje é sobre o quê? É sobre todos nós, o tipo de carta que a gente é quando joga Magic. Porque quando você joga Magic The Gathering, você é um Planeswalker. Não, brincadeira, isso aí é lore antiga da Wizards. Mas sim, Planeswalkers. O tipo de carta com frame estranho, frame esquisito, que o pessoal no começo gostava de odiar, mas que hoje em dia todo mundo gosta de amar. Então, Planeswalkers. O que são, o que comem, hoje, no Magic Reporter. Mas, começando falando da criação deles. Então, os Planeswalkers foram introduzidos em Lorien lá em 2007, com 5 deles aparecendo como raras na coleção. Esses 5, que são personagens que vão aparecer mais vezes durante a história do Magic, mas que foram, primeiro que a primeira aparição de um frame diferentoso de carta, esses 5 Planeswalkers são, Folha,
Jace Bellerin, Chandra Nalar, Liliana Vess, Ajani Goldmane e Garruk Wildspeaker. E na coleção eles eram raros porque não existia mítico raro ainda.
Exatamente. E depois deles, na coleção seguinte, não teve nada, que foi o bloco de Time Spiral, eles não voltaram a aparecer, e só voltaram a aparecer um bloco depois, em 2009 e 2010, com o bloco de Alara, onde, com a introdução das míticas, os Planeswalkers voltaram, dessa vez, como míticas, e eu diria, até hoje, são apenas míticas, mas aí War of the Spark chegou pra dar uma mexida nessas coisas ano passado. Mas bom, essa é a história dos Planeswalkers. Muitos deles já impactaram vários formatos, sendo banidos muitas vezes até no Standard, como é o caso do bicho papão do Standard na época de 2011, que é Jace the Mind Sculptor, Brainstorm on a Stick, bicho muito, muito forte. Mas bom, o que são os Planeswalkers? Só pra explicar pra quem não sabe o que é, mas imagino que grande parte de quem esteja ouvindo esse episódio saiba o que é um Planeswalker. Um Planeswalker é uma carta de permanente, do tipo Planeswalker, que entra em jogo com marcadores de lealdade. A quantidade de marcadores é indicada na carta, e você pode ativar as habilidades deles pra receber ou gastar esses marcadores, e tem diversos efeitos. Essas habilidades são usadas normalmente em velocidade de feitiço, mas algumas exceções existem. E você pode atacar um Planeswalker, e você vai contar mais ou menos os marcadores com a vida dele, muitas aspas, para você atacar ele diretamente e reduz o número de marcadores baseado no dano. Bom, então com essa introdução, essa pequena explicação fora do caminho, vamos começar com o primeiro tópico, que eu gostaria de puxar aqui, que é a diferença entre usar um Planeswalker no Commander, que é um formato multiplayer, e nos formatos X1. Modern, Legacy e até o próprio Commander X1. Standard.
Ô, Baguete, eu só queria dar uma introduçãozinha, se você me permite. Cara, eu acho que os Planeswalkers, eles são muito interessantes no Magic em geral, porque eles têm uma coisa que muitos players sempre utilizaram, sempre buscaram, na verdade, e utilizaram cartas com essa habilidade, que é muito difícil de se encontrar. São cartas versáteis. Os Planeswalkers, por ter 3 habilidades, 2 que você pode usar geralmente, eles acabam sendo cartas muito versáteis. Então, e você pode utilizar várias vezes. Se você se tu fizer um Planeswalker, usar habilidade, voltar o turno pra você, você usa outra habilidade ou a mesma habilidade de novo e vai abusando disso, com o tempo isso vai te dar a vitória, assim. E a Wizards até errou muito no começo, porque quando criava os ults, eles mesmo praticamente escreviam na carta: você venceu. Hoje eles já mudaram um pouco esse conceito, né? Hoje, se você conseguir ultar o Super Walker, você, às vezes você fica ou muito na vantagem, ou eles não têm mais ult, né? Alguns ainda são assim, mas antigamente qualquer Super Walker que você conseguisse dar o ult dele era igual a uma vitória. Só essa introduçãozinha.
Na verdade, né, isso é legal mencionar como uma comparação, porque assim, hoje os Planeswalkers principais, né, digamos assim, quem tem mais, né, nome na história, eles ainda têm essas habilidades, essas ults de ser definitiva no jogo. E normalmente isso é usado pro X1, né, essa é a diferença pro X1. Por isso que, por exemplo, uma Nissa, que o Folha tava, perdão, Folha não, o Baguette tava mencionando, né, estragou o T2, porque tanto o mais um dela já era como se fosse uma habilidade de tirar marcador dos Planeswalkers, na maioria dos Planeswalkers, né, uma habilidade muito boa que costuma descer, né, e a ult dela é relevante por você, tipo, trazer todas as suas lentes pro campo, né, sem contar o fato dela sozinha dobrar as manas. Então, tipo, por ser uma Nissa que ela tem todas as habilidades e estragou tanto o jogo. Você não vê um, por exemplo, um Don Raid tendo um mesmo nível de ult, né? Você tem uma ult muito boa, mas não ganha, assim, ponto. Só, na verdade, acho que até alguns antigos ainda tem algumas coisas assim, mas de uns tempos pra cá eles cortaram isso. Aí tá certo.
Eu queria acrescentar só, que eu acho que você falou da Nissa, é importante ressaltar que também essa Nissa é uma outra categoria, entre aspas, é uma outra categoria de Planeswalker, que é aquelas que tem a passiva, né? É. Tem a habilidade estática. Porque antigamente os Planeswalkers não tinham habilidade estática, e com War of the Spark, os que saíram todos têm uma habilidade que interfere. Ele só de estar na mesa, ele já interfere. A da Nissa, por exemplo, das florestas gerar uma mana verde a mais.
Isso. É bem forte, né? E isso que seria equivalente a uma habilidade de subir simples do Planeswalker, né? Ficou como estática. E a habilidade mais um dela deveria ser uma habilidade de menos, que nem a maioria dos outros Planeswalkers possuem, né? Algo forte, mas que diminua para você não ter acesso o tempo todo.
Bom, então eu tinha puxado o tópico aqui de uma diferença entre X1 e multiplayer, e o que vocês falaram agora pode ser realmente uma das diferenças mais facilmente apontáveis, que o Vini falou aqui de versatilidade, de ults muito fortes, que eu queria também reiterar aqui. Dos 5 Planeswalkers originais, nem todos eram pra ganhar o jogo. O Jace é só, 1020 aqui. Mas enfim. Versatilidade, ok. Versatilidade vai ser relevante no Commander. Legal. Só que no Commander, os Planeswalkers, eu acho que você consegue ver eles mais como um encantamento que você vai usar uma ou duas vezes, no máximo. Porque lembrando que você tem 3 oponentes na mesa, então todo mundo vai poder atacar esse Planeswalker. Então, muito, 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 muito raramente você vai ver um Planeswalker ultar. Até, né, principalmente no nosso formato, onde você tem todo mundo com algum Dorkzinho aqui, algum Dorkzinho ali, você realmente vai ver o seu Planeswalker sendo atacado de todos os cantos. No casual, você sim tem alguns Planeswalkers que acabam ultando? Tem, mas acabam sendo aqueles Planeswalkers que tem como se defender, o Melspeth que sobe e faz 3 tokens, alguma coisa assim. Mas é uma dinâmica interessante, mostrar a diferença. E como algumas cartas podem ser muito impactantes num formato e muitas no outro. O Mind Sculptor, como o Vini mencionou, que foi uma carta extremamente forte, é uma carta que, quando foi spoilado, o pessoal não gostava dela. Falaram que era uma carta muito ruim, que ia ser muito fraco por 4 de mana, mas acabou se percebendo que o card advantage que ela dá, e principalmente o card filtering que ela dá, é muito relevante. E eu não acho que ele tenha sido feito com alguma intenção de ser a carta mais quebrada do jogo. Porque não. Mas a partir da popularidade que a carta ganhou, eles definiram que o Jace ia ser a carta mais importante do jogo. Acho que a causa e consequência é inversa. Não é tipo, ah, vamos fazer Mind Sculptor porque queremos que o Jace fique popular. É não, vamos fazer o Jace ser muito popular porque o Mind Sculptor foi popular. Eu acho que foi mais assim. É. O Mind Sculptor é um Jace que custa 4 manas, 2 e 2 azuis. Entra com 3 de lealdade. E ele pode, subindo, olhar as cartas do topo de... Olhar a carta do topo do deck de qualquer jogador. E você pode colocar no fundo. Então aí você tem controle de manipulação de deck, principalmente dos oponentes. O zero dele, que é a habilidade mais forte dele, fora últimas, como eu já disse, raramente vai ultar. O zero dele é um Brainstorm. Você compra 3 cartas, devolve 2 pro topo. Isso é muito forte, porque é basicamente um Brainstorm todo turno se você conseguir proteger. O menos 1, você volta uma criatura pra mão do seu dono. E o menos 12, você exila todas as cartas de um... Menos 12, você exila todas as cartas do deck de um jogador e transforma a mão dele no deck. Então, ele embaralha a mão e bota como deck. Então, basicamente, isso daí você acaba com o jogo de alguém, mas, de novo, menos 12, entra com 3, não vai acontecer. Nem nos formatos X1 isso acontece, porque o pessoal usa ele simplesmente pela extrema força que é o mais 2 e o 0 dele.
É, e ele é, a gente viu um card completo, né? Você tem manipulação do que você e o oponente vão comprar, subindo 2 marcadores de lealdade. Ou seja, para você matar ele, você tem que ter algum bicho que tem 5 de ataque, certo? Se você fizer mais 2. A gente tem o Brainstorm, que é ridiculamente forte, inclusive pode ter interação com algumas cartas específicas que você quer no deck, né? E você tem um removal de criatura. Então você faz ele, tem uma criatura que tá te causando problema. Você volta pra mão, pronto, tá tudo bem. Aí você pode ou anular, ou a criatura perde a habilidade de bater, porque ela vai ficar enjoada de novo, né? É uma carta extremamente versátil, assim. Fora que, tipo assim, pouquíssimos Planeswalkers têm 4 habilidades hoje, né? Ele foi o primeiro e um dos únicos que tem 4 habilidades.
Né? Eu queria aproveitar e falar um pouquinho, ainda, esse tópico, falar desse Jace específico, acho que merece só um pouquinho mais de atenção. Porque talvez olhando, às vezes um jogador novo, outro mais olhando hoje, vê, por exemplo, o Oco, vê, por exemplo, o Teferinho novo, não vê por quão forte era o Jace na época. As criaturas, primeiro que quando ele jogava T2, ele saiu em Despertar do Mundo, se não me engano, e a gente tinha Fatland no formato. Então você conseguia fazer o Brainstorm, comprar 3 cartas, pegar 2 cartas ruins da sua mão que você não queria e embaralhar embora com a Fetch. Isso já é um ponto, assim, muito forte. Na época, a pessoa falava que as criaturas tinham que passar no Jace Test. Que era, se o seu bicho entra em jogo e não faz nada, o Jace só vai balançar e você vai perder sua mana. Então, tipo, criaturas irrelevantes tinham que fazer frente ao Jace, pra você ter uma ideia de quão forte era. E o ponto que eu acho que é o mais incrível de todos... É, que naquela época a regra das lendárias funcionava de uma forma diferente. Então, você não podia. Se você tivesse 2 lendárias de mesmo nome na mesa, criaturas no caso, as 2 iam pro cemitério. Elas se viam ali, davam um bug no sistema e as 2 morriam do nada. Pra Planeswalkers, a regra era um pouco diferente. Você só podia ter um Planeswalker do mesmo tipo na mesa. Então, por exemplo, se eu fiz um Jace, eu só poderia haver um Jace na mesa. Seja do meu lado ou do lado do oponente, e se eu fizesse o Mind Sculptor, não podia, nenhum outro Jace poderia ser feito, inclusive Jace que não fosse Mind Sculptor. E o pessoal usava de side nos formatos construídos o Jace Bellerin, só pra fazer ele e matar o Jace Mind Sculptor, porque na época só podia ter um Jace na mesa. Você vê o quão Format Warping a carta é. Ela foi, acho que, ela e a Stoneforge Mystic foram acho que cartas banidas do Standard, assim, tinha sido anos que não tinham cartas banidas no Standard e passaram anos sem banir mais cartas no Standard.
Elas foram as primeiras cartas banidas no Standard, no caso em 2011, desde 2003, se eu não me engano, que foi lá em Darksteel.
Baniram as coisas do Affinity. É importante lembrar, tudo isso que o Folha falou é verdade sobre o deck, mas não explica o pacote inteiro. O problema do Jace e da Stoneforge no T2 é que era de uma época onde o poder das cartas não era tão alto, relativamente falando com o que a gente vê hoje. Então você ter um Planeswalker com 4 habilidades relevantes já tinha um choque nisso. qual era a escadinha que chegou ao ponto de ter que banir o Jace e a Stoneforge. Não só as fetes existiam, como você tinha nas cores o W, a melhor mainland, que é a Celestial Colonnade. Você não precisava ter uma Wincon dedicada a main deck, digamos assim. Mesmo se tudo desse errado, você só com a land conseguia um clock de 5 turnos do cara. Um clock muito difícil de parar, porque era um 4-4 voar vigilância. Era muito difícil de trocar. A Stoneforge dava o shuffle que o Jace precisa para dar o brainstorm, então nisso ela ajudava. Fora isso, juntando o pack da Stoneforge, você tinha as espadas, em específico a branca e vermelha, que te ganhava vida nas matches agro e lhe protegia do vermelho. E a BG, que... Não, o Gelo e Fogo não era Dark Shield, essa é mais antiga.
É o War and Peace, eu acho.
É a War and Peace e a Fist Famine, que é a BG, que era um tempo swing absurdo, você dá untap. E você tinha Battle School, que é considerado um dos melhores equipamentos já printados. Juntava tudo isso com Jace Stoneforge, e pra fechar, você depois tinha N coisas que eram extremamente difíceis de lidar, como Mirim Crusader, Trum, Sun Titan, juntou muita coisa, Hero of Blade Hold também, inclusive, Lotus Cobra pra te rampar. Foi uma época que juntou muita coisa boa, muito concentrada em duas e às vezes três cores.
Então, mas, Cresce, você não falou da melhor parte do deck, cara. Quadron Hawk, não, tô brincando.
Beleza. Não, meu Deus do céu, imagina o formato que tem Gaga e Jace no mesmo deck. Tipo, você tá louco. Então, a Gaga, Gaga e o Jace já nasceram banidos no Modern, não foi?
Já.
Antes de lançar, foi. Já tava banido. Já nos spoilers, eu falo assim, não vai entrar.
Mesmo que o Cofolha falou do Squadron Rock, o Squadron Rock era mais um shuffle pro Jace, até quatro shuffles extra, na verdade, se você fosse buscando de um a um. Era dois mana da três draws, que você tutorava três Squadron Rock pra sua mão, e era uma criatura barata com voar, num deck de equipamentos. Então, assim, foi uma época do T2 que todos alinharam todos os planetas pra culminar nisso. Não dá pra dizer que a culpa desse deck era o Jace e a culpa era da Gaga, assim, alinhou muita coisa pra chegar nesse funil que foi o Callblade do T2.
Não, e isso,
o Extended isso, também.
E isso permeia no inconsciente popular, né? O Dunas pode falar melhor, porque ele jogava X1 comigo na época, a gente participava de muitos torneios, né? O Jace sempre foi caro e sempre foi um problema, não é, Dunas?
Sim. O Jace, né, exatamente, ele tem uma versatilidade muito, muito grande, tanto para a parte de control, né, o fato de você fazer o brainstorm e o mais dois dele, né, normalmente a gente chama de fate seal, né, você poder olhar o topo, tanto do seu oponente quanto o seu, né, você consegue zicar um oponente. Então, você sabendo o que vem ali, você consegue preparar um counter, preparar uma remoção, você prepara a sua jogada, né, já muito melhor do que um oponente. E você sabendo que ali tem uma bomba que você não vai conseguir lidar, você joga pra baixo, ou se é uma carta ruim ou lidável, você mantém ali em cima, né? Todo esse preparo quando você está jogando X1 é enorme, né? E sem contar o próprio bounce, é menos utilizado, mas ainda assim, o bounce em uma criatura forte do oponente, que ele precisa do efeito, ou em uma criatura sua, por exemplo, você poderia dar bounce na sua própria, né, Stoneforge, para que você pegue um outro equipamento, ou então até mesmo para você proteger de alguma global que você queira soltar e possa descer de novo a criatura. São coisas muito, muito versáteis para uma única permanente, né, no seu deck.
Você sabe que o jogo acabou quando o seu oponente dá o mais dois do Jace, olha no seu topo e fala, pode equipar o topo. Aí você sabe que não tem mais volta no jogo.
Exatamente.
Falar um pouquinho desse formato ceboso que é o Vintage. O Jace chegou a precisar de uma carta main deck, que na lista do Mud, que tava, ou Shops, também muito conhecido, porque o deck não tinha resposta para Mind Sculptor. Então ele precisou usar uma carta que custava 4 manas e uma Pirexena vermelha, criatura artefato 4/2 com haste. Era só isso a carta. A carta é um lixo, nunca foi usada em lugar nenhum, mas no Vintage era a única resposta que o Shops tinha contra o Jace. Porque depois que o Jace entrou e deu bounce, geralmente no seu Lodestone Golem, você não tinha como fazer algo e matar o Jace na volta. Então, assim, é uma carta que warpou mais de um formato. Mesmo no Vintage, precisou ter resposta pra ele específica. Se perguntasse pra qualquer Shops player, ele ia dizer, não, essa carta aqui tá no deck porque Jace existe. Não tem nenhum outro motivo.
Tá, e no multiplayer, né? A gente tá falando muito de que ele fudeu os formatos, né? Acho que essa seria a melhor palavra, a melhor definição. Mas no multiplayer, tipo, né? Assim, talvez no EDH, no formato casual, ele visse mais jogo e estragasse um pouco o jogo. Mas no CEDH, cara, tipo, eu lembro de ter visto só em uma lista na minha vida do Jace, cara. Por que vocês acham que acontece isso?
Ah, isso ocorre bastante por causa da dificuldade de se proteger, né? Uma permanente tão forte contra três pessoas. Porque colocar um Planeswalker na mesa, né, desse porte, é você trazer um alvo pra sua testa, né? Porque você vai ter que lidar não só com a punição de um oponente. Quando você fizer um Fate Seal, olhar o topo de alguém, você vai olhar de um jogador, não de outros dois, que com certeza também vão querer ele fora da mesa pela vantagem que ele vai te trazer.
Mas, né? tem uma coisa, o formato do Commander, isso é uma coisa que eu queria dizer. Ele, hoje a gente está infestado de criatura, né? Mas a gente já tivemos época que era um monte de deck sem criatura nenhuma na mesa, cara. Tipo, foi até a época do Teferi, assim, você não tinha tantos dogs pra bater, sabe, tipo, e qualquer bloquezinho que você fizesse com poder, tipo, igual ou superior a 2, já ficava difícil pra você tirar um Jace da mesa. Mesmo assim, tipo, não via jogo.
É, assim, o que eu acho é, olhando do ponto de vista do Commander competitivo, tá, não do casual. Mesmo nessa época, por exemplo, a gente tinha o Teferi, eu acho o Teferi, provavelmente pro CDH, muito mais forte que o Jace, porque ele é um combo enabler. Você conseguia ganhar resolvendo o Teferi, né? Se tivesse o Chain Veil e mana suficiente. E eu acho que ele tinha mais lealdade que o Jace, se não me engano. Então era a chance dele morrer era um pouco menor. E além disso, tinha o ponto que você sempre tinha acesso ao Teferi, né? Não é igual o Jace que você teria que comprá-lo.
Essa é a grande diferença. O Teferi não era um Walker que você usava no deck. Ele era um comandante. Aí é onde mora. É meio triste a comparação de um comandante com o Walker que você só coloca nas 9-9. Então não tem como depender do Mind Sculptor, por exemplo. É uma carta que você tem que dar draw. Então, fora da Enable no combo também, mas eu acho que não sei se vale a comparação. Você comparar uma criatura lendária com uma criatura que não é lendária, por exemplo.
Eu não jogava nessa época, então eu também não sei dizer o quão viável era o negócio ou não.
Mas o Teferi era muito forte e muito rápido.
Olhando de fora só, assim, eu não sei dizer.
O Teferi, o Folha, ele era, tipo, muito forte e muito rápido, assim. Mesmo pra época, assim, e ele tinha essa questão das habilidades dele, né? Então, ele poderia ser um card advantage subindo. Então você olhava duas cartas, colocava uma na mão, uma no fundo, e com o menos dele você desvirava quatro permanentes, né? Isso. Então você fazia rocks, né? E você conseguia fazer, tipo, muita mana com ele. Muita. Tanto que algumas listas na época, no começo, quando eu tava desenvolvendo, chegaram a colocar o Guin, chegaram, porque você conseguia fazer muita rock e muita mana, né? E o jeito que ele ganhava, até hoje eu nunca vou esquecer, é um jeito, tipo, até meio complicado, assim. O Dunas talvez ele possa explicar melhor do que eu. Mas ele utilizava o...
Qual é o nome? Véu metálico.
O Chain Veil, né? O Chain Veil. E aí você... O que acontecia? Você virava o Chain Veil, pagava uma quantidade de mana e ativava. E aí você desvirava com o Teferi. Então você poderia fazer mais uma ativação de um Planeswalker, dos seus Planeswalkers, certo? E aí você virava de novo e usava de novo. E você sempre descia o Teferi, ia netando mana. Então o que acontece? Quando o Teferi acabava morrendo, porque você sempre descia o marcador de lealdade dele, quando você castava ele de novo, a quantidade de vezes que você já tinha usado o Véu para poder habilitar a habilidade de Planeswalkers, poderia ser habilitada várias vezes nesse novo Teferi que você desceu. Porque ele era um outro objeto. vamos supor, se você tinha ativado 3 vezes já o véu, você decide de novo do zero, você, além das ativações que você poderia fazer dele normalmente já entrando no campo, você ainda poderia fazer mais 3. Então acho que era muito forte, cara. Tipo, era realmente bem forte mesmo.
Isso, a forma que o véu foi escrito, né, o Chain Veil foi escrito, ele permite estacar a habilidade, né? Então você consegue contar quantas ativações você... cada vez que você ativa o artefato, você considera que você pode ativar mais uma vez a habilidade de um Planeswalker. Então se você conseguiu com o Teferi, né, por exemplo, virar 5 vezes o Chain Veil, ativar 5 vezes o Chain Veil, você consegue ativar o Planeswalker 6 vezes, a vez do turno dele, mais essas 5 do artefato.
É, só para o público que está escutando saber de qual Teferi estamos falando, é o Teferi Temporal Archmage, tá? A gente esqueceu de citar antes.
É o de Commander 2014, que tem o texto que ele pode ser o seu comandante.
Ele já foi um dos deuses, já. Ele foi Tier 1. Já que ele caiu depois do Paradoxo, e hoje ele é da velha guarda.
Não, não só o Paradoxo, foi um baque pro deck. Mas o que tirou ele de fato foi o Urza. Assim, o Urza aposentou o Teferi de uma forma absurda. O Urza é o Teferi 2. Tem muito o que
Urza
se fazer.
É bem forte, né? O Urza é bem forte.
Sim, porque tudo que o Teferi usa, o Urza consegue usar melhor e ele ainda é mais, digamos assim, barato, né? É possível castar ele antes.
O Teferi, ele era o Premier Adaptive do formato. Ele podia ser o Fast Combo, ele podia ser o Control, ele podia ser o Mid Range. Ele tava sentado no meio com possibilidade de ir pros dois lados. Isso, o Urza faz isso, só que melhor. É uma eficiência. É literalmente assim. A ideia do deck se manteve, só que o core melhorou muito, as peças melhoraram muito. Você não precisa depender de Basalt Monolith, de umas peças mais caras, que só servem ali pra combar. Você melhora muito a card quality do seu deck, você reduz o CMC médio absurdamente com o Urza, não só pela redução de custo efetiva dele, já que todo artefato custa menos 1, mas pelo uso que você dá, que as coisas não custam menos 1, elas te rampam todos os turnos dali pra frente. Então o Urza foi o que fechou o caixão do Teferi.
O que o Gressi estava mencionando agora, né, dá até pra entrar já no tópico dos custos do CDH. Né, o custo das cartas. É aí que dá pra falar onde o Urza ficou muito melhor, porque tudo que o Urza tem custa menos do que o Teferi tem, e o custo no CDH é muito mais importante, né, porque quanto menos mana você gasta, mais coisas você consegue fazer de relevante. Quanto mais você acelera, né, mais jogadas power plays você consegue fazer no seu turno.
Sim, e isso entra até em outro ponto, que é o quanto você está ganhando pela mana que você está gastando. Então, por exemplo, isso é o que inviabiliza a maioria dos walkers no Commander em si, não só no CDH, mas mesmo no casual. Você pagar 4, 5, 6 de mana por um mais um, menos um, uma habilidadezinha ali, e na volta do turno seu walker morrer, foi um gasto enorme para um retorno muito baixo. E o Teferi, querendo ou não, tinha isso. Quando você não estava usando ele para combar, ele não era fácil de se defender, porque você estava em mono blue, e você estava pagando 6 de mana para dar um pré-ordem, basicamente. Você olha duas e escolhe uma para sua mão. E, enquanto isso, o Urza, além de ser mais barato, ele tem uma resistência alta, não morre por combate, não vai morrer para os damage wipes que tem no formato, com exceção de Fire Covenant. E ele já entra te rampando, porque ele já entra com Constructo. Então, além de ser um outlet de mana infinita, você habilita N outros combos melhores do que você tinha com o Teferi. Então, os argumentos que aposentam o Teferi frente ao Urza, boa parte deles pode ser usado para explicar por que quase todos os walkers não têm espaço no Commander, em específico no CDH. É muito difícil uma play que não tem tanto impacto de frente, assim que você faz, uma play de grind, por exemplo, que é fácil de lidar como um walker você tem espaço para essas coisas. Sua mana conta muito. O peso do que você tá fazendo tem que valer a pena.
Os planewalkers que vêm em jogo geralmente são planewalkers de 3 manas, né?
Daí para baixo, e geralmente com habilidade estática, que é o caso da Narset, e às vezes, quem sabe, de tempo em tempo, o Teferi de 3 manas, o W de War.
Eu ia mencionar, né, um outro Planeswalker muito forte, que é o próprio Ashiok, né, porque você impossibilitar um jogador de tutorar carta no seu deck, no competitivo, é algo muito, muito opressor, né, porque você usa muita fetch, né, independente da cor do seu deck, mesmo que seja, se fosse um monocolor, né, no mínimo que você usará serão 5 fetches, né, tanto a de básica quanto as outras 4 que permitem você buscar, né, de uma cor. Então, sem contar os próprios tutores para as plays de wings. Então, ele é um planeswalker que impossibilita muitas jogadas, o que torna ele também muito forte. Mesma coisa da Narset, impossibilitar de dar mais de um draw no seu. Seus oponentes darem mais de um draw no turno. Isso é bem. Eu diria bem, bem ridículo pro Commander.
Eu queria aproveitar desse. Que tá falando de walkers do CDH e quais walkers vocês veem viável no CDH? E outra coisa que a gente falou do Teferi também, qual que é a opinião de vocês no sobre aquela o que a Wizards printou na carta falando este comandante pode, esse Planeswalker pode ser seu comandante, o que vocês acham?
Esse comandante pode ser comandante?
Esse comandante pode ser Planeswalker. Esta carta não. Pode ser uma carta.
Essa regra 150, essa regra 101 pode existir.
O que você acha? Ô Baguete, você que tá quietinho, o que você acha disso aí, dos Walkers?
Bom, sobre Walkers no Commander. Como comandante em si, porque eu acho que é o mais relevante por motivos de formato se chamar Commander. Tem alguns que eu concordo que, tipo, eu gosto da ideia, mas eu vejo ela sendo meio mal executada. Porque de todos os Planeswalkers que a gente tem, que podem ser comandantes, muitos deles são simplesmente... Eles são ok pro casual, eu sei que a Wizards não balanceia o formato olhando pra gente. Mas sei lá. Porque o problema do seu comandante ser um Planeswalker é que, como a gente já falou até agora, o Planeswalker pode ser atacado. Então basicamente você vai ter que fazer o seu comandante e tem medo dele ser removido simplesmente porque alguém quis bater nele, kkkkkkkk. Mas bom, existem alguns que são realmente relevantes no CDH. O Teferi é um deles, o primeiro a realmente ter sido relevante. Hoje em dia ele é meio que botado de escanteio pelo Urza, porque tudo que o Teferi faz, o Urza consegue fazer mais rápido e por menos custo, mas também o que a gente tem? A gente tem Garete, que já viu o jogo como comandante, a gente tem a Minatou, que algumas pessoas tentaram fazer jogar, e a gente tem Windgrace, que o próprio Dunas pode falar melhor do que eu.
O Lorde Windgrace, né, ele... Eu ainda vejo ele como usava, pelo menos um pouco mais fringe, porque a habilidade mais um dele não é tão relevante assim, né? Mas ele permite ficar com uma quantidade de marcadores que é difícil para alguém matar em um único tapa, né? No CDH não tem tantas criaturas fortes, então seria necessário todos os jogadores perderem, né, um pouco do ramp, em vez de usar o Dork para gerar mana, né, força para atacar, eles usarem esses Dorks para garantir que o Lorde morra. E tanto também a habilidade de menos dele, de trazer dois terrenos do cemitério para o campo de batalha, traz um ramp um pouco fora do comum, né, até mesmo para o próprio pro CDH. Porque você é dependente de um Dork que não vai te gerar valor, né, no mesmo turno. As pedras de mana, você tem as pedras de zero, mas você dificilmente faz as duas no mesmo turno, né, que te habilita a rampar assim. A única coisa que chega a competir seria uma mana crypt, que gera duas manas, né, por zero. Né. O fato de você trazer esses dois terrenos gera um ramp bem, bem interessante. Principalmente se forem fetchlands, pois filtra mais ainda o seu deck, né? Por isso eu realmente gosto de usá-lo por conta disso, né? Essa habilidade menos de trazer dois terrenos e filtrar muito mais do seu deck.
Ô o que te inspirou? O que, que fez você querer jogar de Wind Grace?
Há um bom tempo, né? Eu fui contra a cor azul, né? Porque eu não gosto da ideia de usar counters. Então, a estratégia para mim que mais funciona, né, contra counters é terrenos. Terrenos não podem ser counterados. E o Lord Wind Grace foi quem habilitou melhor para mim essa ideia de uso dos terrenos. Porque, e sem contar o fato de o Lord Wind Grace não ser um Planeswalker para combo, né? Então, eu consigo tirar valor dele sem necessariamente precisar dele para ganhar o jogo. Ele vai me acelerar, me permitir fazer minhas jogadas, mas ele não vai ser essencial. Eu consigo jogar sem ele, por exemplo. Se alguém travar, né, a habilidade de Planeswalker, ou não, eu castar ele, ele tomar um counter, será triste, mas ainda assim o deck funciona muito bem sem ele. E ele foi quem melhor habilitou essa possibilidade pro estilo de jogo.
Você falou que não gosta de azul e land era o melhor jeito. Deixa eu adivinhar. Você jogava T2 de Field of the Dead. É isso.
eu queria, mas foi exatamente o período que eu parei. Eu parei um pouco antes de jogar T2 por conta de um Planeswalker que tava estragando um pouco o formato, que era o Teferi de Dominaria, que permitiu os decks controle ficar muito forte e me fez parar de jogar T2 e logo em seguida fizeram Field of the Dead, que eu queria jogar, mas eu já tava triste com o T2 nessa época.
Quando você jogava X1, você jogava de qualquer seu deck, né? Era o Reanimate, era o...
Meryn of the Clonal Torch.
Sim, eu tava de Meryn. Era bem forte também. Mas assim, o que eu posso dizer que da minha experiência contra o Lorde é que muitas vezes não compensa você tirar um Lorde da mesa, porque o que acontece? Quando ele faz o Lorde, não é que não compensa, né? Não adianta nada. Você vai lá, ele faz o Lorde, aí ele rampa dois terrenos. E aí, com alguma habilidade, ele traz terreno de novo, desce terreno do turno. Se você matar, ele só vai fazer de novo, se ele quiser. Entendeu? E às vezes você, tipo, ele dá o menos, mata o Lorde e faz de novo no mesmo turno. Então é chato jogar contra ele. E no late game fica bem difícil vencer, porque ele já tem terrenos que impedem ser anulado, tem terrenos que... tem mágicas que fazem todo mundo sacrificar os terrenos, descartar as lands, enfim. Né? É um deck que no late game é bem difícil ser batido, assim.
Ah, então, isso até traz um ponto, né, pro Planeswalker no X1 contra o Mesão, né? Você tem alguns Planeswalkers que você não se importa que ele fique na mesa, porque habilidade demais, né, não é tão relevante. O problema são as habilidades de menos, né? Então, por exemplo, o Lorde é um deles também. O ideal é sempre mantê-lo com um ou dois marcadores, porque inviabiliza a habilidade mais forte, que é o menos, e o mais que ele faz vai dar alguma vantagem, claro que é a ideia de todos os Planeswalkers, mas não é tão, tão relevante. E mesmo pro X1, isso é algo interessante de você saber observar. Porque tem Planeswalkers que o mais não vai te afetar, mas você não quer de forma alguma que o menos aconteça. Porque se o menos acontecer, vai te deixar numa desvantagem muito grande. Né? Alguns casos, né, no X1 que isso ocorre é a própria Liliana do Vel. Porque o menos... dois de obrigar a sacrificar, né, na maioria dos decks tem muitas remoções e garante que você vai sacrificar exatamente a sua criatura mais forte, que ele não consegue usar um removal direto. Por exemplo, uma criatura com hexproof, né, ou sua criatura principal para atacar. Por isso é bem complicado, né? Enquanto que o mais um dela é um descarte para ambos. É ruim, mas é pior do que você perder seu bicho principal. Né, e o custo também é muito, muito baixo. É onde... né, esse é um dos motivos também dela não entrar pra gente jogar com ela no mesão. É difícil de protegê-la. Você quer que ela tenha essa habilidade, né, de se manter no jogo, mas você não consegue protegê-la de todo mundo. Isso, infelizmente, só funciona pra um jogador. Né? É bem triste.
Bom, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre comandante?
Acho que não. Acho que cobriram bem.
Grécia não? Bom, então vamos continuar. Planeswalkers, comandante já foi. E nas 99? O que que... Bom, são vários e vários e vários que são relevantes. Bom, vários e vários e vários. São pelo menos uns 6, 7 que a gente vê bastante. E eu queria saber de vocês, quais vocês acham que são os mais relevantes, por que eles são, em quais decks vocês veem mais ou menos uso. Eu queria abrir aqui só falando da Narset, primeiro, porque é uma carta que é extremamente forte e que vê jogo em tantos decks que simplesmente tem azul e querem ou jogar contra decks que tenham bastante will, ou aproveitar das próprias will pra zoar os caras. Porque a Narset é um Planeswalker incomum de War of the Spark, que a habilidade estática dela faz com que sempre que algum oponente seu fosse comprar uma carta que não fosse ser... que faz com que seus oponentes não possam comprar cartas...
Só posso comprar uma carta por turno.
Que faz com que seus oponentes só possam comprar uma carta por turno. Então você joga uma carta que tem um efeito de will, como um Windfall, por exemplo, que todo mundo descarta a mão e compra igual o maior número descartado. Ah, legal, eu tenho aqui 7 cartas aqui. Descartei, então vou comprar 7? Não, tem uma Narset na mesa, você vai comprar uma. Legal. Uma peça de destaques relevantíssima.
Eu queria falar, aproveitar isso que o Baguette falou da Narset, que não só é uma peça de destaques bem relevante, que em algumas linhas, alguns decks, pode ser uma win condition. Você fazer rápido uma Narset e eu ir lá, todo mundo, pra tirar a mão de todo mundo, é uma win condition. Se ninguém tem nada na board estabelecionado, ninguém vai conseguir fazer nada depois da will, porque ninguém vai ter carta.
Realmente, mas assim, o que eu posso dizer que é o efeito mais relevante dela, não é que é o efeito mais relevante, né? O que torna ela tão relevante é porque nosso meta atualmente está infestado de Hammer e Estudo Risco. Então você quer fazer uma play de combo no seu turno, em cima de Estudo Risco como a Hammer, ou os dois, você tá ferrado. Você vai ser respondido, vai ser anulado, vai tomar um silence, porque hora ou outra o oponente vai comprar a carta que vai te parar. E se você fizer uma Narset antes, você vai jogar tranquilo. O oponente não vai dar mais draw e você vai poder fazer sua play de Storm tranquilamente. Isso foi o que... Parece que a carta foi feita pra isso, porque a Hebra tava aloprando o meta e ela se tornou automaticamente uma opção, assim.
Não, não só isso também. Além de tudo isso, a Narset é um exemplo claro de valor imediato. É uma carta que entra na mesa e precisa ser respondida. Todos os decks trabalham com draw. Então é uma carta que precisa de fato ser respondida. Ela tem custo 3. Ela se dá muito bem com o Wills, como o Folha já explicou bastante. E ela se substitui. Ela entra na mesa já substituindo a carta que você gastou nela. Porque você, quando você ativa o menos dela, é quase certo que você vai achar alguma coisa. Então o custo em card é 0 na maioria dos casos. Isso volta no ponto que eu falei do o que você está pagando pela sua mana. Você está fazendo uma carta de impacto que já se substituiu, você não perdeu um draw para fazer aquela carta. Então, novamente, também, mesma coisa no caso do Jace, são várias coisinhas que se juntam para dizer, não, a Narset é um Planeswalker que é core do formato. Tem várias coisas que tornam ela algo tão bom assim.
E, de novo, eu acho que aí a importância da habilidade estática dos Planeswalkers. Porque se fosse o Planeswalker que só ativava e o efeito acabava no seu turno, o impacto que ela teria na mesa e no jogo seria bem menor. Certo? O fato de ela ter uma habilidade estática que permanece no sempre então, no turno dos oponentes e tudo mais, ajuda muito a essa carta ter essa viabilidade toda. Como a Grace falou, essa parte de se substituir é muito importante, mas essa estática é muito boa.
É relativamente fácil de defender, porque se ela entrar na 2, são poucos decks que tem criatura que eles querem ativamente usar para atacar. Geralmente vai ser Dork, e ninguém quer gastar tipo um turno de setup só causando um de dano na Narset. Se você fez uma Narset na 2 e cada um dos outros 3 jogadores bateu com Dork para matar ela, você deu um time wall com 3 players, valeu a pena demais.
Sem contar que se você força um pouco, né, a pessoa a usar uma remoção direta na Narset, é algo que poderia ser para uma play relevante, né, para um combo, você força a direcionar para Narset, porque todos precisam que ela não esteja na mesa. É difícil um deck que não tente ter draw, exato.
Os poucos exemplos que eu consigo pensar de decks que não ligariam tanto para uma Narset na mesa, e ainda assim ligam, é só ligam menos, são decks que consigam card advantage de fontes que não sejam draw. Então, por exemplo, a Yuriko, que a card advantage dela é tipo, revele e coloque na mão, então não conta como draw, ela não para. Quem mais?
Um Bob também. Um Bob que coloca a carta na mão.
Bob, alguém com um Bob na mesa que só revela e põe na mão.
Só queria lembrar a todos que a Dinausea não dá draw, hein? Carta balanceada.
Importante.
Então, e é isso, mas ainda assim mesmo, por exemplo, a Yuriko, kkkkk, vou revelar e dar as coisas na mão. Você ainda quer os ninjinhas que dão draw por si só, então... Você ainda vai sofrer. Você só vai sofrer menos, é tipo... Ok, você não vai levar um tiro em cada perna, você vai só ficar manco.
Eu acho que um tipo de deck também que não liga tanto assim pra Narset são aqueles decks que são super fast combos que sacrificam totalmente o card advantage ou o card quality pra tentar combar rápido. Porque em geral eles não vão dar muito draw, eles só vão tentar resolver um tutor 2 e ir pro combo e acabou. E se pararem, ele já não ia ganhar mesmo porque ele não tem um grande game, ele não tem um plano pra voltar.
Varalzo, hein?
Eu não queria falar nomes, mas já que você tocou no assunto, sim, esse também. Mas é um exemplo, eu acho que esses conseguem, assim, não ligar muito pra Narset, porque eles não querem ficar comprando cartas, às vezes porque, muitas vezes porque o grind game é ruim, muitas vezes porque eles têm cartas no deck que ele ativamente não quer comprar, porque são peças de combo que precisam estar no deck, ou, então, tem alguns decks que não ligam tanto, mas em geral, faz estrago na mesa, porque para uma boa parte dos decks.
Olha, eu vou falar uma coisa, a Shiok, ela poderia ver mais jogo, eu acho que a Eu não vejo ela tentar isso, mas ela poderia ver, porque hoje a gente tá cheio de Brit no meta, né?
Queria fazer uma correçãozinha rapidinho. Não é a Ashiok, é apenas a Ashiok. A Ashiok não tem gênero definido.
Tá, então...
Inclusive no inglês, existe a Wizard publicou um artigo sobre como se referir a Ashiok. E a melhor solução é só usar o nome. Vai ficar repetitivo? Vai, mas usa o nome. Porque... Não tem... É isso, não tem. É uma curiosidade, mas é uma curiosidade relevante.
Legal,
porque ainda mais com o debate atual sobre gênero neutro e tudo mais, a Shiok não tem gênero gramatical e não tem gênero. É apenas a Shiok.
Interessante, eu sempre pensei como uma mulher, olhando as fotos assim.
Não.
Enfim. Então, e a carta, tipo, ela tem essa característica de banir o cemitério, milar também. Às vezes o cara fez o tutor pro topo, você pega... A habilidade dela, menos dela, você consegue jogar 4 cartas do topo no cemitério e depois exila todos os cemitérios dos oponentes. Tipo assim, só dos oponentes, sabe? Então, essa carta poderia ver mais jogo no meta.
Eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre a Shiok. Quando saiu, eu acho que o pessoal tentou experimentar bastante com a carta. Mas o meu pensamento é assim, eu acho que atualmente, pelo menos no cenário... No cenário brasileiro que a gente vê, no... Pera, deixa eu cortar essa parte. Eu queria falar sobre a Shiok. E, na minha opinião, o que eu vejo atualmente, parece que o meta tá muito rápido. Eu não sei se dá tempo de você fazer a Shiok por 3 manas, porque muitas vezes... Assim, vai ser difícil você comprar ele, então você comprar a carta. Então, a densidade, vamos supor, você não vai querer tutorar ativamente pra pegar um Ashiok, eu acho, em minha opinião. Então a chance de você encontrar um Ashiok versus a chance do cara encontrar o combo é menor, porque o cara tem uma densidade de tutores que ele vai usar para ativamente procurar o combo. Então aí acho que já é um ponto. Além disso, eu acho que atualmente o meta tá muito rápido, então você não tem muito tempo para fazer a carta, certo? Eu acho que veria mais jogo, eu acho que pode ver mais jogo se o meta mudar, porque atualmente tá muito rápido com os Breeds. Então pode ser que stacks que combatam esse deck, pode ser que comece a vir um pouco mais de jogo, se o pessoal for pesado nos stacks. Surgir nos stacks, é bem provável que midranges e control voltem a jogar. Eu acho que aí com controls e midrange jogando, a Shiok pode ver jogo. Porque você tem mais tempo pra resolver, e você conseguiria, no midrange que você enche de dork pra comprar carta e tudo mais, você teria como proteger, por exemplo. E no control você consegue também estagnar a board para proteger. E muitas vezes, por mais que, que essa carta atrapalhe sua vida e você queira tirar, às vezes você não pode, porque o Ashiok tá todo mundo limpando, tá todo turno limpando a board dos decks que usam, limpando o grave dos decks que usam grave, ou impedindo o cara que tá prestes a combate tutorar e achar a última peça. Então, é aquele caso que, por mais que sim, é uma stack piece que você não quer ver na mesa, muitas vezes você precisa acabar aceitando e deixando.
Uma outra carta que eu queria citar, que bate forte no meu coração, inclusive, eu estou atrás de uma versão dela... Como é que se fala? Uma versão
showcase.
Full art, né? A versão foil dela, especial que a Urdes lançou. Vocês vão me dizer.
Ah, saber. Masterpiece.
É, o Dark Faden é uma carta que ela... eu queria a versão Masterpiece dela. Uma carta que viu muito jogo no passado, e ainda hoje ela é bem relevante, é o Dark Faden, cara. O Dark Faden é uma carta bem interessante por vários aspectos, assim. Ela é uma carta que te rampa, né? Então você pode descer, você tira o ramp do oponente, o Sol Ring do oponente e pega pra você. Então você investe 3 manas pra de repente voltar no próximo turno com mais 2. Ela é uma carta que, se você tem um Tiff na mesa, você pode obrigar o oponente, porque a habilidade mais 1 dela, o oponente alvo compra 2 e descarta 2. O mais 1 dela, o jogador alvo compra 2 e descarta 2. Então, se você tiver um Tiff na mesa, você pode obrigar o oponente a comprar 2 cartas. Ele só vai descartar 2 e você vai comprar 2. Né? E o ult dela você nunca vai dar. Né? E eu acho isso extremamente relevante. Assim, muitas vezes você, na mesa, e ela funciona bem também com a Narset, enfim, né? Com o Dízimo de Mana. São várias cartas. É uma carta muito interessante que você pode acabar utilizando para ganhar. Só que ela acabou perdendo um pouco de espaço porque o formato realmente ficou ficando mais rápido, né? Mas ainda numa lista de Tiff joga super bem. Numa lista de Reale joga super bem. Qualquer lista Zet, pra falar a verdade, vai super bem. É uma carta bem interessante, assim. Por muito tempo, nas discussões, ele era tido como o Planeswalker mais forte para ser EDH, né? Isso acabou mudando agora, né? Mas ele reinou bastante tempo. Então,
mais um episódio, o Vini forte. Falando de Zed.
Ele tava no top 2 ou top 3, quase sempre.
Brincadeira, Vini, te amamos. O Vini falou que ele era um dos melhores Planeswalkers pro CDH, né? Há um tempo atrás, isso mudou atualmente. Mas eu queria aproveitar de ficar nessa de Planeswalker sem habilidade estática e falar de um outro que eu acho que talvez que, assim, aterrorizou todos os formatos, que é o Oco. Eu acho que, assim, difícil talvez não conhecerem o Oco, mas é um Planeswalker de 3 manas que entra com 4 marcadores, o mais 2 dele faz um token que você pode sacrificar pra ganhar a vida, que é um token de comida. O mais 1, que é a parte importante da carta, transforma um artefato ou uma criatura qualquer em um Elk 3/3. Ele perde todas as habilidades. E o ult dele, que acho que eu nem lembro com quanto que é, você troca o controle de artefato com uma criatura de CMC3 ou menos, alguma coisa assim, mas acho que nunca vi o ocultar. E... Só que ele tem um mais 2 e ele entra com 4. Aí ele ulta no segundo turno e fica vivo ainda. O que é importante, que eu acho, assim, que a parte forte do Oco, é que ele é um removal para qualquer criatura. E assim, ele pode acabar com decks que dependem do comandante, porque você não tá matando o comandante do cara, você não tá exilando. Você tá transformando o comandante do cara numa outra criatura que não tem habilidade. Então o cara tem que dar um jeito de matar o comandante ou bouncear ele para ter acesso de novo. Então ele pode atrapalhar muito a vida de decks que dependam do comandante para jogar e para ganhar. Sim, criatura. Ou que, sim, não que dependa, mas que, assim, o comandante faz um papel muito importante no deck. Ele pode atrapalhar muito. E o meta, ainda assim, ainda tá um pouco apto, mas eu acho que o Oco vê jogo em alguns decks um pouco mais controlish. Então eu acho que o Traços Crawl um pouco mais control, o Oco vê jogo. No Tazigura eu acho que o Oco vê jogo. Mas é um que eu acho que é válido ressaltar também.
Meu Deus, cara. Essa carta me deu tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça.
E mencionar também, né, o Teferi Time Reveler, que foi banido do T2, né, pelo fato de ter uma habilidade estática de você não conseguir castar, né? Mas instante, na verdade você não consegue, não pode usar mágicas, né? Quando a pilha está cheia, né? Ele só permite que você caste suas mágicas como sorcery. Então isso faz com que, bem, os oponentes não possam responder, mesmo que você dê flash para suas coisas, você não poderá castar, né? Acaba atrapalhando bastante. E ele tem duas habilidades bem, bem interessantes. Tanto o mais um, que permite você castar sorceries como instante, né? Porque, para pensar, uma sorcery normalmente é algo... A gente evita usar no CDH por ser, só poder ser usado no seu turno. Mas normalmente a gente usa algumas porque ainda assim são muito boas. Como o caso, por exemplo, de um Imperial Seal, né? Um Gamble. Agora, se você conseguir, né, usar essas cartas de Sorcery, que são Sorcery por serem fortes, né, e é melhor ser usado só no seu turno, você consegue usar elas como instante, também acaba deixando o jogo um pouquinho quebrado. Né? Você conseguir fazer um Gamble no turno de um oponente é a mesma coisa de você fazer um Demonic Tutor, né, de certa forma. Né, quer dizer, até um Demonic Tutor, é verdade, o feitiço você consegue fazer no turno de um oponente. É bem quebrado. Você transforma um Imperial Seal em um Vampiric Tutor. Né? O mesmo efeito. É bem estraga prazeres. Né? Sem contar que durante uma play de win, você tem um Silence, de certa forma, né, global, por 3 manas. Né? Muito mais tranquilo. E também o fato do menos dele, né? Você dá um bounce, né, em uma permanente e dá um draw. Acaba... Né, te livrando de uma peça de stacks, por exemplo, né, tirando a vantagem de alguém, para que você faça a sua jogada e se recuperar do draw, né, digamos assim, da carta perdida que foi castar ele. É bem... Foi um bom ban. Pelo menos pro T2 foi um bom ban.
Queria dizer que esse Teferinho é tão game warping que ele transforma Magic em Hearthstone. É isso.
Exato. É uma carta que você tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque se você faz ele e passa, as porteiras estão abertas. Quem tentar combar, vai combar.
E acontece bom ter bastante. Esse cuidado mesmo. De cara fazer, se você não tem resposta, infelizmente, tá, abriu. Quem quiser que ganhe.
Tem esse fator também.
É legal falar que ele para alguns combos, né? Tipo, ele para Cetro, combo de Cetro Isócron, né? Porque o cara não vai conseguir castar a cópia porque tem coisa na pilha.
Qualquer play de Storm,
gente, vale ressaltar que ele não para. Mas tô brincando que ele não para taças Oracle e Consult, hein? Porque o cara pode fazer Consult primeiro e depois fazer a Oracle. Só se atentem ao time aí. Se você estiver jogando contra o Teferi, não vai tentar fazer taça com o trigger na pilha e dar o Consult que vai falhar. Faz o contrário.
Não. É, o Consult.
Não. Ele não para. Porque se você fizer taças Oracle e tentar responder o trigger dando Tainted ou Consult, você não vai conseguir, porque você não pode castar porque a pilha tá cheia. Mas você pode fazer primeiro, você tá com a taça na mão, eu faço, Demonic Consultation, exilo deck, e depois faço a taça, aí não tem problema. É só se atentem aí na ordem, quem for tentar fazer, na mesa.
Mesmo sim, nesse caso, você já tem certo upside, porque o cara teve que fazer o Consultation antes, né? Se depois o cara faz a taça e você anula... Ele exilou o deck dele. Aí sim, já tem um peso maior na play.
Queria só citar a Minato, que apesar de ela poder ser comandante, eu já vi ela perdida em várias listas. É uma carta bem interessante. Ela tem o mais um dela, você compra uma carta e põe uma carta na sua mão no topo. Não é uma habilidade tão boa, mas se você pensar que ela tem tutores de topo, branco, azul e preto, ela pode ajudar bastante, tá? E o menos um dela, você consegue brincar uma permanente que seja a sua, né? Então você usou o Giri de Drake, roubou a criatura do oponente, aí você dá o menos um dela, você brinca o seu Giri de Drake, ele volta pra você, vai trigar a habilidade de entrar em campo de novo e você rouba uma outra criatura. Você pode brincar o seu estudo rístico, você também pode brincar a sua rêmora, né? Entre outras cartas, né, que você pode utilizar. Tem umas interações bem interessantes com ela. Né? Ela não vê tanto jogo com listas prontas, talvez Fringe tem umas listas interessantes, que vai a Gnause, seria o Turbo Gnause, né? Mas eu já vi ela perdida em várias listas.
Assim, nas 99, ela chegou a jogar na... Cisai com Companion, Cisai Giganta. fazia parte da linha de combo depois que você fazia Giganta. Não era o deck mais relevante do mundo, mas existiu. Em teoria ainda existe, só que Companion tá ruim, mas vai que alguém quer jogar com isso, né?
A gente já falou de dois Teferis hoje, né? Mas eu queria falar de um terceiro, ou melhor, eu não, o Grécia vai falar porque joga no deck dele, que é um deck nojento, mas que o Grécia gosta, Eka. Que é o Teferi de M21, Teferi Master of Time, o Teferi Instant Speed.
Esse Teferi, o diferencial dele é que você pode ativar a habilidade dele em qualquer momento do turno e no turno de qualquer jogador. Então, mesmo no turno dos oponentes, você pode ativar ele. Ele custa 4 manas, vem com 3 de lealdade. O mais 1, ele compra uma carta e você descarta uma carta. O menos 3, ele dá phase out numa criatura que você não controla. Então, ele se protege removendo uma criatura por um turno. E o menos 10, você joga 2 turnos extras. Qual é a questão? 4 de mana é muito, é um bocado. E a lealdade dele é boa, porque ele entra efetivamente com 4, já dando um loot. E como ele sobe todo turno e pode tirar uma criatura relevante, ele tem bastante utilidade em um deck específico, que é o que eu estou ajudando a montar com outras pessoas, que é o Kalamax. O jeito que a gente escolheu de construir o Kalamax é um grind control. A ideia do deck é você não precisa rushar um combo, você nunca vai tutorar a peça de combo, você nunca vai forçar a vitória, você vai ganhar afogando a mesa em card advantage. Você vai usar o Kalamax, Hashmi e outras cartas para realmente afogar a mesa em card advantage até que chegue um ponto que a inevitabilidade da quantidade de cartas que você está na frente dos outros jogadores faça você ganhar, seja com jogando turno extra, com Nexus of Fate ou outras formas. Nesse deck em específico, o Teferi, que eu não diria que é uma carta boa para nenhum outro deck, ele entra muito bem porque você consegue não só proteger ele, visto que você tem um Kalamax, que vai ser quase sempre a maior criatura da mesa, mas...
Dinossaurão!
É enorme. Ele vai ser geralmente 6-6 ou mais nos primeiros turnos. Você tem os Damage Wipes, você tem Pyroclasma, você tem Whip Flare, que vai limpar a maioria das criaturas que são usadas para bater nesse Teferi. Então, eu não digo que é comum, mas é ok você chegar a ultar ele. Mesmo que você não consiga ultar, você dá um loot todo turno e poder dar phase out em qualquer momento do turno dos oponentes em uma criatura é muito importante. Esse phase out dele, numa Nagila você pode dar, num Trazius, quando o cara, antes dele fazer mana infinita, você pode dar phase out num Trazius, ele não tem como dar recast. Então talvez ele faça mana infinita e não consiga mais combar naquele turno. Você consegue dar phase out no Fractius, você pode tentar dar phase out antes dele, se ele tiver castado antes. Você pode dar na Selvala, no Nizam. Tem tipo N decks que dependem de ter uma criatura em campo. E como você pode ativar o Teferi Instant Speed, tem muita coisa que você consegue responder por cima com ele. Então ele acaba sendo uma carta muito útil.
Vai ser uma coisa que você não sabia, que eu vou te falar. Ele joga mais, talvez bem mais, numa outra lista. Que é uma lista mesmo.
Dois traços por turno, né?
Essa carta é extremamente quebrada, cara. Ela é extremamente quebrada. E assim, uma coisa é você se tapar com 4 manas e você ficar aberto sem resposta nenhuma. Mas acontece que o próprio Teferi é uma resposta. Então você faz uma Riele na 2 e um Teferi na 3, certo? E se alguém combar, vai combar. Não, ele pode ser uma resposta. Você vai estar efetivamente dando vários draws. Ninguém vai querer bater nele, porque a Riele geralmente fica enorme, né? Então, às vezes o cara não quer correr o risco de trocar nenhum comandante com você ou perder um Nork, porque a Riele geralmente, o poder dela é igual ao número de instants e sorcerers no cemitério. E a habilidade da Riele, toda vez que você descarta uma carta, você compra uma carta. Então a habilidade de looting dele, no seu turno, no turno do oponente, no outro oponente, no outro oponente, você volta com a mão cheia, sabe? Inclusive o Duras tomou recentemente mim, ele queria matar. Eu tava dando tanto draw quando ele foi combar com a Selvala, eu dava phase out na manutenção. E ele não conseguia combar com a Selvala.
Isso é algo triste, né? Não vou mentir da minha vontade de assassinar um amigo, mas acontece de certa forma com frequência.
Não, esse Teferi, ele tem algumas casas. Não digo que ele é o melhor Walker pra CDH, mas do pouco que eu consegui jogar com ele, com Kalamax e de outras pessoas no Discord que tem ajudado bastante na lista, é uma das melhores cartas do deck. Assim, quando ele entra, ele é relevante, e sempre que ele tá na sua mão, você quer que ele esteja lá. Você não queria que fosse outra carta.
Ele tem uma dinâmica diferente, né, no Magic, né? É a primeira vez que um Planeswalker...
É a segunda carta com esse efeito. A primeira é o Teferi, que pode ser comandante, mas só quando ele usa o emblema, quando ele chega na U, mas nunca nem vi.
Bom, por último e não menos importante, a gente vai voltar pro menino de capa da Dona Wizards em dois das suas aparições em cartinha. Uma em forma de criatura, primeiro, e a outra em forma de Planeswalker direto. O primeiro é o Jace Fiend's Prodigy, que é o Flip Jace, que começa como criatura, mas flipa pra virar Planeswalker. E eu acho que o Vini queria falar desse bicho aí.
É, eu acho essa carta uma das mais fortes que eu vi no formato desde que começou. Talvez ele não esteja tão em evidência hoje, você não veja tanto, mas eu acho ele muito forte, principalmente se você tem preto. Tá? Ele joga no meu livro Four Color, e ele é bem interessante porque a habilidade de você comprar um e descartar um, ela pode ser super relevante na maioria dos decks que jogam com Bleach ou Reanimate, que é o caso do nível Four Color. E também ele pode se beneficiar do flip dele, porque você pode pagar menos 3 e dar recapitular em Instant or Sorcery no seu cemitério. Então pensa na seguinte possibilidade: você faz um Demonic Tutor, né, ou faz um Imperial Seal para pegar a sua carta de win. Compra um, descarta um, flipa ele e você pode usar de novo o seu Imperial Seal. E se você conseguir dar um jeito de comprar, ou se for um Demonic Tutor, você já põe pra mão e você já pegou duas peças e ganha de taça consult, ou seja o que for. O fato dele ser muito barato é o que torna essa carta tão relevante assim no formato. E ele pode jogar em diversas outras listas. De repente o próprio Kalamax, que a gente citou agora, ou a própria Riele também. Porque é um looting, e você vai comprar um, vai descartar um e vai comprar mais um. Então eu acho realmente essa carta muito forte, assim.
Assim, eu não acho que seja tão forte, assim, e tudo mais, mas é uma carta boa. A parte de looting dele é relevante pra alguns decks, eu acho. Tipo, por exemplo, na Cass é legal, porque você consegue ter um filtro e depois você consegue reutilizar as coisas do Grave. Na Inala é legal também, porque você tem um filtro e consegue, às vezes, depois reutilizar algumas coisas do Grave. Ele é usado no Razaketz, porque é um deck de Reanimator, então você consegue comprar o bichão e descartar. Embora eu vi que as listas agora estão trocando pra Ghostly Pilferer. A parte flipada dele, né? Ele é uma criatura que descarta, compra e descarta. Depois, se tiver 5 ou mais no Grave, ele vira o Planeswalker. Ele tem menos 2 da flashback pra uma coisa. Então você tem uma mini Kesa ali, entre aspas. Assim, você pode reaproveitar uma Instant or Sorcery.
Então, você pode. A questão é que as coisas que você já usou, que são muito fortes ou descartou, você pode usar de novo. Então você pode fazer uma Will pra voltar pro jogo, ou um Tutor pra vencer. Ou até uma remoção, mas assim, geralmente você vai fazer um Tutor. Se você tem preto e tá jogando...
A única coisa que eu acho dele é que ele é um pouco... Eu acho que atualmente ele é um pouco lento. Porque você tem que fazer ele primeiro, ele tem que esperar um turno pra você poder comprar e descartar, e se você não tiver 5, ele não flipa ainda. É a única coisa que eu acho. Eu acho ele uma carta boa, mas eu acho ele um pouco lento.
Mas isso é verdade mesmo. Hoje no formato... Por enquanto, acho que é por isso que ele caiu em desuso, porque ele tá um pouco lento. Mas entrando mais stacks, agora o formato voltando a ser mais mid, talvez você volte a ver. E o Ghost Pilferer, realmente, por causa da Breach, ele acabou se tornando uma boa opção pra você usar com ou até substituir.
Falando de Jaces, o Baguete, posso falar da segunda iteração do Jace? Que a gente precisava ressaltar?
Que é o nosso Jacinho, pode falar do Jacinho.
Então, o último, acho que é o Walker que a gente vai falar, e não menos importante, é o Jace Wielder of Mysteries, ou Jace Laboratory Maniac, que é o Jace de War of the Spark, que custa 1 e 3 azuis. Ele tem habilidade estática de, se você fosse dar um draw e seu Grimório tivesse, seu Grimório tivesse vazio, mas se você fosse comprar uma carta e o Grimório vazio, você ganha ao invés de perder. É o efeito do Maníaco Laboratório. Então, assim, você pode pensar, a princípio, que ele é um Maníaco Laboratório piorado, né, porque ele custa uma mana a mais. Mas ele tem uma parte importante que é, ele já tem ele tem a habilidade de mais um dele que permite que você que o jogador alvo mire duas cartas e você compre uma. Ou seja, ele já tem o draw embutido. Antes desse Jace sair, e obviamente antes de Tassa's Oracle sair, a win condition de decks que milavam o deck, o exilavam o deck, era Maníaco Laboratório e depois mais uma carta para dar draw. Com esse Jace você não precisa dessa segunda carta. Então você pode só fazer o Jace, exilar o deck e usar o mais um dele para comprar carta e ganhar. Então foi uma... Foi uma carta... Espera que eu me embaranei aqui. Voltando. Tá, então você não precisa dar outra carta para ganhar. Você consegue ganhar só com ele depois de exilar o deck. Então foi um up também que deu em decks de consulta, que na época não eram tão populares assim, porque você só tinha um efeito de maníaco do laboratório. E daí você passou a ter mais de um, certo? E é um pouco mais... E Planeswalkers são um pouco mais difíceis de interagir com criaturas. Então quando você fosse fazer a... Se você fizesse o Jace e fosse ganhar com o Jace, era um pouquinho mais difícil de interagir. Porque destrói de criatura, essas coisas não pegam ele. Tá? Atualmente, assim, ele ainda é usado, mas ele tá menos usado porque Tassa's Oracle é muito mais forte que ele. Né? Todos sabem, eu acho. Então...
Fora o Triple Blue dele custar 3 azuis, às vezes não é a coisa mais fácil do mundo.
Ele é CMC4, ele tem que ativar e ficar na mesa, né, pra ganhar, enquanto a Tassa's Oracle é 2 manas e entrou, acabou, então assim. Mas ainda é um segundo efeito do Labman, e eu acho que é um efeito melhor que o próprio Laboratório Maniac, por você não precisar de uma carta a mais. Porque o Labman, o problema dele é, mesmo sendo uma mana a menos, você precisa de uma outra carta.
Ah, e até mencionar também o fato, que é meio engraçado, que o Jace já vem com uma proteção, né? Porque uma das coisas que o pessoal costuma, né, usar contra o Labmaniac é o próprio Noxious Revival, pra você voltar uma carta pro topo e impedir que o cara ganhe pra dar aquele draw, né? O Wilder of Mystery, já, você pode dar alvo em si mesmo, milar 2 cartas e depois você dá o draw, o que impede a interação, né, do Noxious Revival. É só, né, uma curiosidade muito, muito boa.
Também eu já ganhei jogo porque ele não toma decay nos decks. Ele é bem interessante, assim. Aqui, hoje a Tassa Oracle tá tão na frente que ele perdeu popularidade. Tá sentado no banquinho ali na sala de espera, né? Mas ele realmente é bem interessante. Inclusive, quando o Dockside saiu, uma das primeiras coisas que a galera tá falando era: nossa, agora o Jace vai ficar super viável e tal. Sabe? Vai ficar super tranquilo pra fazer, porque você faz ele...
A Triple Blue deixa de ser um problema quando você tem tesouras girando todas as cores, né?
Então, bom, antes de finalizar o programa, alguém aí tem alguma menção honrosa que queira comentar, coisa que já tenha aparecido, que queira ressaltar ou não, não sei, alguém aí quer abrir e começar?
Acho que o único Planeswalker que a gente não comentou, que esse joga desde que o deck apareceu, ele nunca saiu do deck, sem pretensões de sair, é o Garruk Primal Hunter, de 5 manas. Joga na Selvala unicamente porque ele tem a habilidade. Ele entra com 3 marcadores, ele tem -3, compra carta igual ao maior poder entre criaturas que você controla. E na Selvala você quer todos esses efeitos que você puder encontrar. Então, ele pode ser considerado um staple do deck, mesmo que só jogue nesse deck em específico e não tenha pretensão nenhuma de existir em qualquer lugar fora do deck.
Eu queria mencionar também um outro Planeswalker, né? não tão citado, mas também muito forte ao meu ver, né? Que foi o Reigning Six. Apesar de ele ver um pouco menos, né, do CDH, ele ainda é possível, né, de ver por 2 manas, né, conseguir matar Dork, voltar a Fetch pra mão, né? Ele é bem interessante. Caso um dia chegue a possibilidade, né, milagrosamente, de ultar, você conseguir descartar um land que você não quer da sua mão pra castar uma mágica, é bem interessante.
É, tipo, ele joga no Corvolge, pelo que eu sei, e acho que é por aí. Mas, bom, ainda é uma carta relevante em alguns momentos.
Eu queria falar de um comandante que tá na sala de espera pra entrar no competitivo há vários anos. Ele tá na porta da sala, mas ele não consegue, que é o Daret, né? Existem algumas listas que são bem interessantes até para competitivo, mas ele não consegue ser viável ainda. Ele precisa que saia alguma outra carta, mas ele tá batendo na porta, assim. Acho que ele é bem interessante, divertido jogar também.
Eu tenho uma que também é legal, que é o Tesseret the Seeker, o Tesseret de 5 manas, que ele entra, ele pode com mais um destapar, acho que até 2 artefatos, tapar, né, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então ele pode liberar seus rocks pra você usar de novo. Ele tem um -X que você pega no seu deck, você busca no seu deck por artefato custo X e coloca em jogo. Então ele é um tutor de artefato direto pro deck. Então decks que dependam muito de artefato pra ganhar, como por exemplo Urza, que é um deck de artefatos, jogava no Teferi antes do Teferi ser substituído pelo Urza. Fazem bastante uso dele. Ele tem um ultimate também que transforma os artefatos em criaturas 5/5, mas ninguém usa esse negócio. O importante é ou rampar ou tutorar um artefato pro jogo. Então ele é muito forte no Urza. Mas eu acho que vale só uma menção, porque acho que são pouquíssimos decks que ele vê jogo. Eu só vi ele jogando no Urza, não sei se algum outro. Ele também participa.
Ele joga na Emery, que eu dei uma olhada nas listas, joga então, no
mais dois aí.
Também. A minha menção honrosa, então, pra finalizar tudo, é uma peça de combo que bateu muito no Standard quando tava viável, e que hoje em dia eu vejo só em algumas listas de Sisai, mas que eu ainda gosto da carta, então vou falar dela, que é a Sahili Hai, que comba com o gatinho. A Sahili, ela tem três habilidades. A primeira é meio irrelevante, que você dá um Scry 1 subindo ela em 1, você dá Scry 1 e ela dá 1 de dano a cada oponente. É. A habilidade realmente relevante dela é o menos 2. Você cria um token que é uma cópia de um artefato ou criatura que você controle, que também é um artefato em adição aos outros tipos. Então, se você copiar uma criatura, vai ser uma criatura de artefato. Mas enfim, não é o... Foda-se isso. Você cria o token. Esse token ganha haste e você exila ele no final da sua end step. O que faz com que isso seja relevante? Coisas que quando entram em jogo desvirem permanentes, ou coisas que entram em jogo blinkem alguma coisa. Então com a Sahili o que você vai fazer é que tem o Felidar Guardian, que é uma criatura, 3 uma branca, um gato, que quando entra em jogo blinka uma permanente sua. Então o que você faz é, você desce a Sahili, faz uma cópia do gato. A cópia do gato vai blinkar a Sahili. Você pode ativar ela de novo. Cópia do gato, Sahili, cópia do gato, Sahili, cópia do gato, Sahili, blá, 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 gato infinito, bate gato infinito, ganhei o jogo.
É o famoso copycat. É
Mas bom, gato Sahili. Então, com a prioridade totalmente passada, vamos caminhar pra Endstep. Esse foi mais um episódio do CEDH Brasil Cast. Hoje, falando sobre Planeswalkers, com a participação especial do Dunas. Dunas, muito obrigado por ter vindo. Se você quiser dar algum recadinho final, algum agradecimento pra alguém.
Não, eu que agradeço o convite, né, a participar aqui hoje do podcast. Queria mencionar, tragam mais Planeswalkers pra sua vida, pro seu comandante. Sejam felizes brincando com Super Friends.
Bom, então, esse foi o CDH Brasil Cast. Eu sou o Baguete. Comigo nós tivemos o Grécio.
Opa, de novo.
O Folha.
É isso, gente, conseguimos. Um episódio sem falar do Bando Flash.
E o Vini.
Falou, galera.
Depois desse episódio sem a sessão do vermelho, a gente vai encerrando por aqui. De novo, muito obrigado a todos que estiveram com a gente até aqui, que ouviram o episódio até o final. A gente vai tentar postar os episódios todas as segundas-feiras, mas às vezes vai sair em outros horários, como sempre. Acompanhem a gente no YouTube agora, no CDH Brasil. Joguem lá, procurem o canal, que o YouTube tá crescendo agora, vamos começar a botar os vídeos. A stream todas as terças e todas as sextas. E, por último e não menos importante, os links com todas as cartas citadas vai estar na descrição, como sempre. Então, é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Not the dividend, all the present.